Está prevista para esta terça-feira a votação no Senado do projeto sobre fake news. Um dos autores da proposta, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, afirmou que o objetivo é combater as notícias falsas espalhadas nas redes sociais. Vieira argumenta que o projeto mira nas ferramentas que são utilizadas criminalmente, em especial as contas falsas e as redes ilegais de disparo. Ele defendeu que a proposta não atinge a liberdade de expressão.
E ao lado disso, um empoderamento do usuário. O usuário das redes sociais hoje em dia, ele está absolutamente à mercê da plataforma. E é preciso corrigir isso para que ele possa ter, mais do que nunca, o direito à livre manifestação de pensamento com responsabilidade garantida.
No entanto, as entidades ligadas à sociedade civil, como a Coalizão de Direitos na Rede, que reúne organizações de defesa de direitos digitais, pedem cautela e cobram mais tempo de debate sobre o tema, como aponta a jornalista Bia Barbosa.
Não dá para a gente votar um texto às 16 horas dessa terça-feira sem a gente ter conhecimento dele e sem a possibilidade de apresentar emendas e sugestões a esse texto. Se ele trouxer coisas novas, em que momento que isso vai ser debatido com a sociedade? E a gente está falando da regulação de um direito fundamental, que é a liberdade de expressão. A gente não pode votar esse texto às escuras, sem participação social, achando que vai ser uma bala de prata que vai resolver o problema das fake news no Brasil.
Joana Varon, diretora da Coring Rights e Fellow em Tecnologia e Direitos Humanos na Kennedy School da Universidade Norte-Americana de Harvard, diz que a entidade concorda na necessidade de se elaborar um projeto para o combate das fake news e elogia o incentivo à transparência que prevê o texto. No entanto, Joana relata preocupação em se intensificar a remoção de conteúdos arbitrariamente e na proibição do anonimato nas redes sociais.
Por um lado, prejudica o uso de pseudônimos e práticas de gestão de identidade, que são táticas de segurança digital importantes num contexto de vazamento de dados pessoais. Há um perigo de se dar mais poder e pressionar plataformas a monitorar e remover conteúdos sem devido processo, algo que já fazem e tem prejudicado a liberdade de expressão, inclusive de pautas de direitos humanos, pautas feministas.
Os deputados Tabata Amaral, do PDT, e Rigoni, do PSB, também são coautores da proposta. A parlamentar diz que ouviu as organizações e retirou da proposta original os itens que não tinham consenso. Segundo a deputada, o projeto não prevê censura, não quebra a privacidade e nem retira conteúdo do ar. O trecho sobre os dispositivos que permitiam a intervenção sobre conteúdos considerados falsos também foi retirado.
Então, a gente retira os conceitos de verificadores e desinformação do texto, não por não acreditar nesse caminho, mas por entender que ele necessita de muito mais contribuições e muito mais discussões. Nenhuma plataforma pode excluir qualquer conteúdo de um usuário alegando que seja fake news. A gente entende que essa exclusão, que já acontece de uma forma bastante aleatória nas redes sociais, ela é muito ruim para a liberdade de expressão.
O trecho era polêmico porque, na proposta original, as empresas poderiam usar os serviços de verificadores independentes de conteúdo. Na prática, entidades privadas ficariam com a missão de decidir o que é ou não fake news. Na Câmara, o projeto também divide opiniões. Parlamentares ligados ao governo são contrários à regulação de redes sociais. Já os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, defendem punição para as plataformas digitais que não adotarem meios para combater robôs que disseminam fake news, por exemplo. Com a colaboração de Jonas Valente, da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.